começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu então, 5 horas e 9 minutos, 5 e 9, começando agora o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, segunda-feira, 10 de dezembro de 2018, eu ao lado do Jorge Hamburgo, comentarista de classe, Márcio Guedes, comentarista Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com a mesa de áudio do Mago do Som, Rafael Espíndola, Central Técnica, da equipe de Nielson Soares, com Sebastião Luiz Xavier e Vinícius Sampaio, produção de Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Oi, rapaziada!
Valeu então, 5 horas e 10 minutos, Nacional Rio e Nacional Brasília com o programa No Mundo da Bola. Começamos com o timaço da Nacional.
Olha aí, o timaço Nacional.
Uma vez Flamengo.
É, o Flamengo já conhece o seu novo presidente para o próximo triênio. E o repórter Maurício Costa esteve na Gávea nesse último sábado e todas as informações sobre as eleições do Flamengo você vai saber aqui pela Nacional No Mundo da Bola e também sobre as contratações. Pra gente, tá chegando ele, vem ele mergulhando na notícia.
Maurício Costa.
E aí, Maurício Costa, tudo bem? Boa tarde.
Carlos Borges, boa tarde a você, a todos os ouvintes, aos nossos comentaristas. Estive lá. Engraçado, né? Porque...
Transcorreu tudo certo?
E é isso que é. Eu tô acostumado a fazer eleição no Vasco, né? E a eleição no Vasco, poxa, é complicado. Tem. Às vezes tem briga, às vezes tem... Sempre tem discussão. Fiz uma eleição uma vez também no Botafogo, que foi tranquila. E eu esperava, só que demorada. E até um pouco, podemos dizer assim, pra imprensa não tão organizada, porque você não tinha lugar pra sentar, você não tinha aquele... um centro de imprensa e tal. E eu fui lá na Gávea, no sábado, esperando assim, poxa, eleição de clube, né? Vai ser aquilo, tudo. A gente vai ficar, sei lá, 10 horas em pé. É, se tiver, não vai ter como carregar celular, não vai ter... E pelo contrário, foi uma organização muito boa. Tinha um espaço para imprensa.
Um ginásio Hélio Maurício.
A parte de cima, a imprensa ficou na parte de cima. É, com cadeira para todo mundo. É, tinha aguinha lá para a imprensa também, não tinha como você comer, mas se você saísse um pouquinho ali da Gávea, você podia comer ali na Cobal do Leblon, por exemplo. E foi bastante organizado. É, em relação às provocações, né, vamos dizer assim, das chapas, principalmente as duas maiores chapas, a chapa rosa, que era da situação do Ricardo Lomba, e a chapa roxa, que era a principal de oposição, que era a chapa do Landim, do Rodolfo.
Só uma
Landim.
Pergunta, desde o início a boca de urna já dava Landim?
Dava Landim.
Ou a coisa ficou acirrada?
Tanto,
depois...
Não, em nenhum momento ficou acirrado. Tanto que o Rodolfo Landim, ele teve muita vantagem nas três urnas, foram só três urnas do Flamengo. E pra mim, eu posso dizer que a única parte negativa da eleição, houve não a discussão, mas as provocações, quando o Landim estava ganhando, o grupo do Landim já estava gritando, cantando, fazendo uma paródia daquela música da Ludmilla, já vou logo te dizendo que acabou o cheirinho, din, 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 presidente é o Landim. Teve esse tipo de provocação, mas quando terminou, o próprio Lomba foi aplaudido por todos dentro do ginásio, depois o Landim também, o hino do Flamengo foi cantado. Então, na minha opinião, né, dentro dos sócios, porque só o sócio proprietário que vota no Flamengo, o sócio torcedor não vota, é diferente do Inter. O Flamengo saiu fortalecido em relação à democracia ali. Venceu o grupo de oposição que tem dentro desse grupo de oposição muitos da antiga chapa azul, da onde saiu o Eduardo Bandeira de Melo. Como, por exemplo, Valim Vasconcelos, o próprio BAP, essa turma toda era da chapa azul. Aí você vai somando a própria a Patrícia Morim, também apoiou a chapa roxa, o Márcio Braga, que apareceu lá, ex-presidente, talvez o presidente mais vitorioso da história do Flamengo. Então, Parte negativa. Foi a primeira eleição do Flamengo que ocorreu num fim de semana. E a gente esperava que ia ter uma adesão maciça. De pouco mais de 8 mil sócios, né, que poderiam votar, a gente teve apenas 3.048 votos. É muito pouco. É menos da metade. É menos da metade do número de sócios. Por exemplo, meu tio é sócio do Flamengo e não foi votar. Eu conversei com ele no dia anterior, depois do basquete.
É isso. Deixa eu perguntar aqui a ele, comentarista Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional, que falou desse detalhe. Por isso que ele interrompeu.
8.044 sócios aptos e apenas 3.048 votaram.
Você falou mais ou menos isso, né, Márcio? Você falou que não passaria mais ou menos desses números, né? Boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Maurício, ao Hamburgo e ao Valdir Luiz. Olha, a mim não surpreendeu nada, porque o Landim estava praticamente eleito simplesmente porque ele vinha com o discurso da parte administrativa boa, da qual ele participou, do qual Bandeira de Mello foi um líder e saiu muito bem, e ao mesmo tempo trazendo a mensagem de que ele iria fazer uma gestão diferente do futebol, uma gestão mais moderna, mais focada em pessoas profissionais do ramo, e que traria de volta os títulos que o Bandeira não sabe trazer. Então, foi o candidato mais completo, exatamente o que o Maurício falou passando aí, um pouco do que era a situação e um pouco da oposição. E a figura também que é respeitado no Flamengo, uma pessoa de bom nível e tal, acho que era todas as condições de fazer um bom trabalho. Agora, em relação ao número de votos, é impressionante, os grandes clubes do Rio de Janeiro, o tanto podem ter 4 mil só, 5 mil, 7 mil, 8 mil, mas o número de votantes realmente nunca passa de 2 mil e pouco, no máximo 3 mil, que é o caso do Flamengo. Mas,
se
mudar a legislação, talvez dando aos sócios, mas de maneira mais geral, poder de voto, a coisa não vai mudar, não.
Hoje,
uma vitória da democracia, o Flamengo já tem uma base excelente, sem dívidas, com o dinheiro para investir, faz 100 milhões
de reais. Para compra de jogadores, né?
O Flamengo está diferenciado em relação ao Botafogo, o Fluminense.
É lógico, sim. Tá. Mas depois a gente fala. Vamos lá, meu querido Maurício.
Em relação ao número de sócio, hoje é. Você ter um sócio, um título do Flamengo, sócio proprietário, é muito caro. Uhum. Não é mais R$2.000. Me falaram lá no Flamengo que é cerca de R$15.000 para você ter um ser sócio proprietário do Flamengo. No Vasco, esse valor é muito menor, por exemplo. Então, um clube representado, que tem a maior torcida do Brasil, representado por 3.048 sócios. O Landini foi eleito com 1.879 votos. O Ricardo Lomba teve 1.097. O Marcelo Vargas, 41, o José Carlos Peruano, 22, 6 votos em branco e 3 votos anulados. E o Landim, ele tinha, além de, ele conseguiu, vamos dizer, confluir pessoas que eram de oposição, de situação, para a chapa roxa, e além de tudo, os ídolos do Flamengo, muitos ídolos, por exemplo, o Zico, o Júnior, que foi votar e admitiu que votou no Landim. E até o próprio Vanderlei Luxemburgo, que apareceu faltando 10 minutos para a eleição ser encerrada. Ela começou 8 da manhã, terminou 9 horas da noite. Ele apareceu umas 8h50, por aí. Votou. E isso que o Márcio Guedes falou, em relação ao futebol, o Vanderlei Luxemburgo, na saída, eu conversei com ele, e ele falou mais ou menos sobre isso. Praticamente o que o próprio Márcio Guedes disse. Quer ver, vamos ouvir um pouquinho do Vanderlei Luxemburgo falando sobre a situação do Flamengo e o voto dele.
Meu voto é porque eu acho que mais para marcar essa presença mesmo, de parar com essa coisa que você é a pessoa pública, perdeu o direito de tudo, de se defender, de falar, tem que ter cuidado no que você vai falar, que não sei o quê. Não, você é a pessoa pública, você tem todo o direito que a Constituição brasileira te dá. E a outra que eu vim votar no Landim, que eu acho que precisa ter uma mudança. Eu acho que o Flamengo precisa de uma mudança, apesar da gestão Bandeira, que começou com o pessoal mesmo, que agora hoje está meio contra, mas é uma administração boa, administrativamente, mas os orçamentos de hoje são totalmente diferentes da época que lá atrás, que eram orçamentos difíceis. Então, administrar o clube, acho que você consegue. Se você visar como negócio, você consegue profissionais competentes e coloca para administrar. E eles foram competentes para isso. Mas o futebol precisa de uma administração diferente. O futebol exige alguma coisa diferente. Existe investimento de risco, decisões contrárias à opinião pública, contrária a uma série de situações que te colocam no caso daquele momento, você precisa saber tomar aquela decisão para você poder continuar seguindo, ter conhecimento de futebol, né? Então, acho que nesse ponto, são 6 anos aí de gestão, então, a meu ver, cabe uma mudança. O Flamengo esse ano tinha que ter conquistado um título, a coisa esteve muito próxima. Acho que algumas decisões equivocadas fizeram com que o Flamengo não conquistasse o título.
Tá, então, o Luxemburgo, ele falando que... Sim. Eu achei interessante quando ele fala, principalmente, que a diretoria, essa nova diretoria, ela vai precisar tomar decisões, inclusive, que não agradem ao público.
E a questão da questão de administrar o clube com riscos, né? 5h19, ele vem aí, ele que sabe o que diz. E aí, Boldi, boa tarde. E a colocação do Vanderlei Luxemburgo, porque tem que ter riscos. Eu acho que todo negócio tem que ter risco, né? E aí o clube é uma empresa praticamente.
Boa tarde, Borges. Um abraço para você, pro Maurício, pro Vambuco, pro Márcio, para você que está ligado no programa Mundo da Bola. Olha só, Borges, o Márcio foi muito feliz, você e o Maurício também, quando falaram que o futebol decide. No clube de futebol, o Bandeira é um cara sério, um cara idôneo, uma pessoa do bem, colocou as finanças do Flamengo em dia, mas ele não ganhou, Borges.
O investimento e foi que o isso que ele fez, aproveitaram claro, para ganhar.
Isso aí. Isso
trazendo aí. O Zico, o Júnior.
O investimento que o Flamengo tem, o Flamengo ganhou 2 cariocas, sendo um questionável aquele jogo contra o VAR 2014.
Questionável não, né?
2017 é
um absurdo.
Sim,
absurdo.
Sim, diga
2017
lá,
e 2013, Copa do Brasil. Então, o que ganhou? Pelo investimento que o Flamengo fez, não ganhou nada.
Mas o que você por achou isso, da palavra do Vanderlei Luxemburgo?
Eu acho o Vanderlei perfeito. Achei que ele foi brilhante e disse o seguinte, vamos ver se o Landim, que ele tem o apoio de quase todos os ex-presidentes, né? Quase todos, tirando o... Não me fale,
ele conseguiu Ferraz, aglutinar pessoas contra e pessoas a favor da situação.
Eu acho que o Veloso também estava apoiando o Lomba, se eu não me engano.
Se não me falha a memória, o Super Elinho que eu encontrei no metrô no outro dia, falei com ele e o Veloso são os únicos...
Que estavam do outro lado.
O Kleber, o demais Gilberto Cardoso, Márcio Patrícia. Braga, a própria Patrícia. Tanto é que tem gente da Patrícia que vai ter cargo, como o Cacau Cota, o próprio Leonardo André, que vai ser o assessor de imprensa. Então, e uma coisa eu posso garantir aqui, hein? Abel é o novo técnico.
Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso.
Vamos
falar, ouvir também o derrotado, né? Que foi o Ricardo Lomba. E ele, assim que a terceira urna foi aberta, já sabia que o Landim ia ser o presidente, que a chapa roxa ia ser vencedora. E o Lomba, até numa atitude legal, foi lá, cumprimentou o Landim.
Acho que isso faz parte, né?
Mas no Vasco nem sempre é assim, por exemplo.
Mas todo clube, eu cobri eleição no Fluminense, no Botafogo...
Porque assim, havia uma expectativa,
Acho que não houve nenhuma. No momento
do Flamengo, havia uma
expectativa
de confronto. Não aconteceu, ainda bem. É o que eu tô falando, foi tudo muito. Foi até um pouco parada a eleição do Flamengo pra jornalista, né? Que tem jornalista que gosta de. Foi até parado, fiquei sentadinho lá, cada hora vinha um, falava com a imprensa, foi muito tranquilo. E o Lomba foi falar com a imprensa.
Normalmente eu cobri várias eleições aqui para a Rádio Nacional do Flamengo, é uma eleição muito tranquila. O negócio mais complicado
é o Vasco é interessante. Aliás, poderia ter tido uma eleição do Vasco no mesmo dia do Flamengo, mas não existiu. E aí o Lomba foi falar com a imprensa por que ele foi cumprimentar o Landim e se ele vai ter alguma participação. Ó, não está, a gente não pode deixar de excluir a possibilidade de membros da atual, né, diretoria do Flamengo atuarem com o Landim. Né? Isso foi perguntado, inclusive, para o Lomba se ele estaria à disposição de auxiliar o Landim nessa gestão que começa em 2019. Vamos ouvir o Lomba.
O que a gente está querendo mostrar, e eu acho que esse também é um desafio nosso, o clube tem que estar pacificado, o clube tem que ser um ambiente bom, harmônico, todo mundo olhando na mesma direção, trabalhando pelo mesmo objetivo, que é ver um Flamengo superior. O que eu quis mostrar ali foi o seguinte, esse aqui é o novo presidente do Flamengo. Todos nós somos Flamengo, vamos apoiá-lo, vamos ajudá-lo, para que o Flamengo sempre saia melhor do que entrou aqui, do como a gente entrou. O que a gente quer sempre, ver um Flamengo melhor, maior e vencedor, a gente vai ajudar no que for possível. A gente tem um conhecimento adquirido nesse período que estava lá. Então, se for possível ajudar, se entenderem que a gente pode ajudar de alguma forma, ótimo, estamos à disposição. Mas também se já tiverem com um planejamento pronto, tudo estruturado, sem problema nenhum. A gente vai fazer a torcer e tentar fazer um Flamengo melhor ainda.
Deixa eu chamar o comentarista de classe.
Jorge Vanburgui.
Que bom, né? Acho que todos, qualquer tipo de eleição deveria ser dessa maneira. Tá aí, ó. a colocação dos dois aí, o presidente do Flamengo ganhou o Landim.
Daqui a pouco eu vou botar o Landim também.
O Landim. E o Lomba, logicamente, procurando, olha aqui, agora é o momento de tentarmos apoiar a quem venceu, que foi o Landim. Hein, meu querido Jorge Vambuco, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Eu acho até que o Lomba votou no Landim, pelas declarações dele tão entusiasmadas. Eu acho que ele, no final das contas, chegou à conclusão que o melhor candidato era o Landim e votou nele.
Tá certo, então. Continue, Maurício.
Vamos ouvir então o Landim, né? Ele até falou com a imprensa, mas falou com a imprensa, foi muito rápido, mas para falar também sobre a eleição do conselho, com o candidato da Chapa Roxa. Ele não quis falar muito, mas teve um momento que ele teve que tomar o microfone e fazer um discurso. E ele fez o discurso de aproximadamente 8 minutos, e eu peguei a parte que eu considero mais importante ali do discurso dele. Vamos ouvir então, portanto, o novo presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim.
Eu quero agradecer finalmente aqui, em especial, a todos aqueles que acreditaram nesse projeto e colocaram o voto na urna, porque se não fossem vocês, a gente não estava aqui agora fazendo esse discurso. E o que eu posso prometer a vocês, eu acho que aí não é mais uma promessa minha, mas é uma promessa de toda a equipe que está junta nesse projeto e com a qual eu conto profundamente para poder levar esse projeto adiante nesses próximos 3 anos, e eu digo que serão só 3 anos, tá? Eu quero agradecer demais a vocês. Vocês foram especiais, vocês é que foram os grandes responsáveis por tudo isso que está acontecendo agora. É isso, pessoal. Obrigado, viu? Grande abraço a todos e que ganhe o Flamengo.
O interessante do Landim, nessa fala, ele que ele fala assim: eu não vou me reeleger, que nem aconteceu com o Bandeira. Então ele falou: só vou ficar os 3 anos, 2019, 2020 e 2021. Já confirmou naquele mesmo momento, logo depois, antes inclusive desse discurso, quem seria o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e ele deu entrevista. E aí sim, na entrevista do Braz, ele... Vamos ouvir o que ele falou com a gente. Vamos ouvir lá, o vice-presidente de futebol do Flamengo.
O Comitê Olímpico Internacional.
Ainda não, só depois. O Marcos Braz, a grande pergunta é em relação a quem vai ser o novo técnico do Flamengo, né? Quem vai ser o novo técnico do Flamengo? Vai ser o Dorival Júnior? Vamos lá, vamos ouvir o Marcos.
Vamos lá.
Não, até terça-feira a gente já vai ter técnico, a gente já vai divulgar o técnico, como outros nomes da comissão técnica. E a gente já vinha fazendo algum trabalho, mas de maneira responsável, porque a gente precisava desse resultado das urnas para que pudesse efetivamente trabalhar ainda com mais ênfase. Eu acredito que a partir de segunda-feira se criará essa transição responsável para que a gente possa ter êxito em 2019. Não tinha só o Abel, tanto que eles foram no Renato também. Então não tinha só o Abel. Mas o Abel é um nome aqui que nos agrada muito, mas terça-feira a gente vai acabar de acertar tudo.
Está marcado para amanhã, então, pelo menos inicialmente, há um anúncio do novo técnico, que deve ser o Abel Braga. O Marcos Braz também falou que em nenhum momento se descartou a possibilidade de um técnico estrangeiro. Se foi perguntado para ele, a gente nunca descartou.
Já é raro com o Rueda, vou errar de novo.
Mas o Flamengo já cogitou.
Agora, por que o Abel aceitou o Rio de Janeiro?
Calma aí, só pra terminar.
É a pergunta que eu faço, porque o Valdir disse que ele não ia aceitar voltar ao Rio de Janeiro por causa dos problemas que ele teve.
Ele pretende nesta semana também anunciar um novo diretor executivo remunerado. Também, um diretor executivo remunerado.
Falaram hoje do Fábio Luciano.
Pode ser a possibilidade do Fábio Luciano.
Já não é mais o Alessandro.
Ou também tinha a opção do Alessandro. Não, ele não prometeu pra amanhã. Pra amanhã ele prometeu o técnico. E também a formação do comitê de futebol, do qual o próprio Marcos Braz vai participar. Agora o diretor executivo ele quer anunciar ainda essa semana.
Não, mas que você falou que achava que ele não ia voltar ao Rio em função do que ele viveu aqui.
Ele queria sair do Rio para trabalhar fora do Rio. Ele queria, estava até sondado pelo Inter e tudo mais. Mas a esposa dele, ele teve numa festa sábado, na qual também estive, e ele resolveu aceitar já está acertado com o Flamengo. Mas quer ficar no Rio, quer ficar no Rio. Não quer mais sair do Rio. Ele queria sair porque passou por um drama que a gente não deseja para ninguém. Queria sair daquele apartamento. Mas aí, psicólogo e tudo, que sabe que ele tratou da família, e resolveu ficar no Rio. Ele quer... Talvez seja o último contrato dele como treinador, hein?
Falou que tá, que quer Libertadores já. E a notícia de hoje...
Mas não vai levar pacote de gente, não. Vai levar no máximo dois profissionais.
A notícia de hoje... E um deve ser o observador, que foi técnico
Fábio do Fluminense. Moreno.
Fábio Moreno, que está fazendo a licença pro lá em Teresópolis.
Né? Você vai estar amanhã lá, acompanhando.
Amanhã, 6 horas da manhã, saio daqui e vou para lá.
Que bom.
E a notícia hoje do Flamengo, uma suposição, né, uma especulação, é que, para a alegria de Valdir Luiz, o Flamengo está de olho em Gatito Fernandes.
Tá tentando Gatito. Ô, Márcio Guedes, a questão é a seguinte: entre Abel e Renato, tá escolhido o Abel fica. O que, que você acha aqui? O que, que o Flamengo pode tirar do Abel para que faça um bom trabalho na equipe rubro-negra?
Meu caro Borges, o Abel é um técnico de primeira linha, um técnico top, com grande experiência, bom treinador, uma figura humana espetacular. Agora, ele tem um tipo de visão do futebol que historicamente não se adequa muito ao Flamengo. E por isso ele tem problemas em passagens anteriores. Porque ele gosta, às vezes, de especular o jogo, prende muito o time, e tem um tipo de relacionamento com os jogadores que é muito forte. Ele é muito passional, inclusive com os próprios dirigentes. É claro que ele já tem certa idade, está um pouco mais calmo, mas o Flamengo é um caldeirão de paixões e pressões. E isso pode atrapalhar. Como o Flamengo pode construir um belo time, um time milionário, com craques, isso facilita, porque se ele for um paizão, com a experiência que tem, com um time equilibrado, tudo isso que eu falei agora há pouco, pode ficar em segundo plano e ele conseguir o que está pretendendo, quer dizer, ganhar a Libertadores, levar o Flamengo a outro patamar. O Flamengo tem condição de sonhar exatamente por esse investimento todo. Então, colocando tudo isso num prato, numa balança, eu estou otimista, não só quanto a contratação já certa, quanto também o êxito do Flamengo. Acho que o Flamengo vai ter êxito de qualquer maneira, na minha opinião, ou com um técnico ou com outro, porque o Abel é disparado. E mesmo a nível nacional, ele se equipara ao Palmeiras e a superior aos outros. E tem a grande torcida, só falta um grande estádio agora. Agora, só para completar, vai ser interessado em Gatito, Marcinho, Igor Rabelo.
Não, Igor Rabelo e... Não, Marcinho não. Igor Rabelo e Gatito.
A notícia... Hoje
Igor Rabelo
é o Gatito.
E o Igor Rabelo também.
O Igor Rabelo, quem tá forçando é um empresário que quer arrumar um
empresário
dinheiro
para liberar o jogador. O empresário teria dito que seria o momento do Igor Rabelo deixar o Botafogo no Nordeste para qual time?
O cara tem contrato com o Botafogo até 2021. Esse porra desse empresário...
Mas ele é maior normal. Mas isso é normal, Valdir. Não, você
tá um jogador. Estou falando sobre o Leandro Castanho, Vasco,
Flamengo,
Max.
Eu acho ridículo o empresário ficar oferecendo. Eu acho
mas
ridículo.
Não é a função dele, mas, cara. Não é melhor pro cliente.
Ele tem contrato em vigor com o Botafogo. Que ele quer ganhar um dinheiro, né, pô? Pô, paga. Chega lá no Botafogo, olha aqui, ó. Paga a multa e leva. Vai ficar custoso.
O Botafogo pede seus dois principais jogadores.
Eu tô atrasado no programa. Diga lá, mas eu ainda tenho o Vambuco pra.
Eu quero saber se o Carlos Borges e Valdir, se concordam com o Maurício também. Se o Flamengo, ano que vem, pode ter defesa formada por Gatito, Marcinho, Carli, Igor Rabelo...
Não. Aí você já está...
Pode ser Gatito...
Jorge Vambuco, Abel Braga, pode fazer um belo trabalho. Eu acho que procurar o Gatito, se for o melhor goleiro do Rio de Janeiro, o Flamengo pode. O Igor Rabelo também é outro jogador importante, porque é um jovem jogador, o Flamengo precisa de um zagueiro. Mas como é que você vê aí o Abel Braga?
Dois zagueiros jovens no Flamengo, o Igor Rabelo e o Léo.
Já está mexendo os pauzinhos o Abel em relação à questão dessa ideia de tentar o Gatito, tentar o Igor Rabelo, não?
É ele? Ele que é o culpado disso, não?
Não, estou dizendo, já tem o dedinho lá?
Não sei, mas sobre o Abel, eu sou admirador do Abel. Considero que é um dos melhores técnicos do Brasil e se o Flamengo contratá-lo, certamente... terá agido corretamente, porque dos nomes no mercado no momento, eu acho que ele é o melhor. E creio que ele tem condições realmente de fazer um trabalho no Flamengo melhor do que foi feito esse ano pelos técnicos que passaram por lá. Né? Quem sabe até conquistar títulos. Então eu acho que o Abel é realmente o nome indicado, está livre, né? Não vai tirar o Abel de outro
isso
clube,
facilita bastante.
Nenhum. Um nome como o Abel, quem é que não quer, né? Qualquer um quer.
Sabe a discussão que está tendo no Twitter? De que o Abel, ouvi alguns jornalistas discutindo isso, torcedores, o Abel pode não dar certo no Flamengo, porque o Abel gosta de jogo direto, e esse time do Flamengo, o elenco, tem características de tocar mais de lado. Já tem gente discutindo isso.
Isso é uma outra discussão, é vai demorar. Isso aí a gente ficaria o programa inteiro discutindo tática. 5h33, vamos para o Momento Estádio com o professor Wagner Gomes.
Catito, catito, catito.
Momento Estádio, professor.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
O Comitê Olímpico Internacional confirmou a medalha de bronze para o revezamento 4x100 brasileiro dos Jogos Olímpicos de 2008. Isso aconteceu a partir da confirmação da desclassificação da equipe da Jamaica por doping. Os atletas brasileiros que compunham o revezamento eram Vicente Lenilson, Sandro Viana, Bruno Barros e José Carlos Gomes Moreira. A equipe da Jamaica havia sido o primeiro lugar. O pódio agora fica da seguinte forma: Trinidad e Tobago, ouro; Japão, prata; e o bronze para a equipe do Brasil. A equipe desclassificada da Jamaica era formada por Usain Bolt, Nesta Caster, Michael Frader e Azafa Powell. A final do Mundial de Vôlei Feminino de Clubes foi entre o Vakbank Istanbul, da Turquia, e o Minas Tênis Clube. A equipe brasileira tentava o título pela primeira vez, mas foi superada pelo time turco. O jogo foi equilibrado, mas o Minas perdeu por 3-0, ficando com o vice-campeonato. As parciais foram de 25-23, 25-21 e 25-19. O jogo foi na China. A paulista Mariana D'Andrea conquistou a medalha de ouro no Campeonato Regional das Américas de Halterofilismo Paralímpico. A competição foi em Bogotá, na Colômbia. De quebra, ela estabeleceu um novo recorde mundial júnior da categoria até 67 quilos e uma nova marca continental da mesma divisão. Vale ressaltar que o Regional das Américas de Bogotá é passagem obrigatória para quem almeja classificar-se aos Jogos para Pan-Americanos de Lima em 2019 e aos Jogos de Tóquio 2020. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Continuamos ainda com o Momento Estádio. Astrid Nick vai trazer, sabe o quê? O grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino na França.
A estreia da seleção brasileira de futebol feminino na Copa do Mundo da modalidade será no dia 9 de junho de 2019 contra a seleção feminina da Jamaica. A Copa do Mundo de Futebol acontecerá em Paris, na França, de 7 de junho a 7 de julho, com a participação de 24 países distribuídos em 6 grupos. A seleção brasileira está no grupo C, junto com a Austrália, Itália e Jamaica. E fechando a fase de grupos, o Brasil enfrentará no dia 13 a seleção da Austrália e no dia 18 a seleção da Itália. A seleção brasileira participou de todas as 7 edições da Copa do Mundo Feminina, sendo esta sua 8ª participação. A primeira Copa Feminina foi em 1991, na China. A melhor colocação brasileira foi o vice-campeonato em 2007, na China, quando a seleção alemã conquistou o título. O técnico Vadão fará a primeira convocação do ano em janeiro para um período de treinamentos na Granja Comari, em Teresópolis. Pensando no aproveitamento máximo das atividades físicas, os departamentos médico e físico já trabalham em parceria para que o ápice do desempenho seja resultado desta integração. O preparador físico da Seleção Feminina de Futebol, Fábio Guerreiro, fala sobre os trabalhos que já estão em andamento sobre os planos de preparação das atletas.
Nós estamos fazendo uma visita técnica aqui no Centro de Excelência, para que a gente possa mapear, fazer um mapeamento de todas as atletas a partir de 2019, que é um ano muito importante, um ano de Mundial. E nós temos uma situação diferente de 2015, pois 2015 a gente tinha a seleção permanente, que todas as atletas estavam com a gente, e agora é uma situação totalmente diferente, porque temos atletas que jogam na Europa, atletas que jogam nos Estados Unidos, Ásia, Brasil, enfim. Então, a ideia nossa é tentar deixar o grupo mais homogêneo possível para que a gente possa chegar no Mundial e estar aí na maior alta performance possível. primeira semana da convocação, nós faremos as avaliações médicas, físicas, totalmente integradas. E aí, a partir dessas avaliações, a gente pode individualizar o trabalho e também a gente pode prevenir lesões e também melhorar o desempenho.
O médico da seleção feminina, Nemi Sabé, fala sobre a importância da integração da preparação física e da parte médica das atletas.
Nossa vinda no centro de treinamento com a parte médica, em interação com a parte da preparação física, é importante para analisarmos quais seriam a programação do ano que vem, já pensando numa recuperação fisioterápica das atletas e levando a melhora da performance para qualquer atleta aproveitar o máximo do treinamento físico. Então nós estamos planejando quais seriam os testes, as avaliações e o treinamento aqui no Centro de Excelência da CBF.
A seleção brasileira garantiu vaga no Mundial após ser heptacampeã da Copa América em abril deste ano. Além da Copa do Mundo, a seleção feminina também se classificou para as Olimpíadas 2020 no Japão. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Márcio, rapidinho, porque nós estamos aqui, o nosso Rodrigo Ricardo esteve no Maracanã. Lá, sim, Vambuga.
Alô, Borges.
Diga, Vambuga.
Nós temos uma informação do Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional, diretamente do TSE, com o repórter Vitor Ribeiro.
Olá, boa tarde a todos que acompanham aqui no Mundo da Bola. Vamburg, a gente acompanhou há pouquinho a cerimônia de diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro e do vice dele, Hamilton Mourão. A cerimônia ocorreu aqui no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, em Brasília, e contou aí com a presença de diversas autoridades. Bom, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso de cerca de 10 minutos, ele exaltou os princípios democráticos e também fez um discurso numa linha mais conciliadora. Ele disse que a vitória é de todos e que pede aos que não apoiaram confiança, disse que vai ser presidente de 210 milhões de brasileiros, sem distinção de cor, raça, gênero ou orientação sexual. Pediu que as pessoas então compreendam e deem a ele esse voto de confiança. Então, um discurso aí de 10 minutos, o presidente eleito Jair Bolsonaro deu o recado dele. Em seguida, quem falou foi a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Ela falou um pouco mais de tempo, ela falou durante 15 minutos, reiterou o pedido para que as pessoas respeitem a Constituição, disse que a democracia não se resume a eleições, mas é um exercício diário do diálogo, sem que a maioria abaixe as vozes dos grupos minoritários. A Rosa Weber também, a ministra Rosa Weber, afirmou que a democracia repele o pensamento único e lembrou que, ao longo da campanha, tanto Bolsonaro quanto Mourão prometeram respeitar a Constituição Federal. Então, encerrou o discurso desejando sucesso e felicidade ao novo presidente, ao novo vice-presidente. A gente lembra, essa cerimônia de diplomação, ela normalmente acontece mais para o fim de dezembro. Ela foi antecipada porque a cirurgia para retirada da bolsa de colostomia no presidente eleito Jair Bolsonaro estava marcada para o dia 12, para quarta-feira agora. Mas, há pouco mais de uma semana, os médicos decidiram adiar essa cirurgia para o mês de janeiro, mas já estava tudo combinado aqui para a cerimônia de diplomação. O TSE decidiu manter hoje, dia 10 de dezembro. O presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão tomam posse em cerimônia no dia 1º de janeiro. Vamos ver.
Este foi o repórter Vitor Ribeiro com informações diretamente do Tribunal Superior Eleitoral. Segue você, Carlos Borges, no comando de No Mundo da Bola.
Obrigado, meu querido Jorge Vambuga, Departamento de Jornalismo, sempre ação da Rádio Nacional, Rio Brasília, em todo o território nacional. 5h42, eu ia perguntar para você a questão do Minas, né? O Minas perdeu para quem, Luiz?
O Minas perdeu para Istambul. Boa tarde para todo mundo.
Boa tarde, para né? No vôlei feminino. Como é que você viu essa partida do Minas, ô Márcio?
Olha, achei o seguinte, foi um jogo de alto nível, inclusive no primeiro set o time do Minas perdeu por 25 a 23, enfrentando uma equipe superior, uma equipe de altíssimo investimento, que já é tricampeão do Mundial. Tem uma jogadora chamada Zhu, a chinesa, a gigante, que joga demais, é a melhor, talvez a melhor jogadora do mundo no momento. E esse vôlei da Turquia, não só o time do Istambul, mas mais dois ou três times, tem investimentos altíssimos, não se pratica o melhor vôlei do mundo por clubes. Então, foi uma façanha que o Minas tenha chegado à final e que o Paraclube tenha chegado à semifinal. Então, a prova é que nós estamos, nosso vôlei está muito bem, continua muito bem, e vamos ter agora um campeonato nacional, né? Uma liga nacional excelente, e eu coloco exatamente esses dois clubes, Paraclube e Minas, como favoritos, embora o Osasco também esteja curtindo forte, o Fluminense esteja jogando muito bem, tanto que ganhou do Rio de Janeiro no fim de semana por 3-1. Então acho que teremos uma competição espetacular no nosso vôlei feminino.
Com certeza, mas falando do Mundial de Futebol Feminino, que vai ser na França já em junho, né? 9 de junho, a Nacional estará lá. Você, meu querido Luiz Ferreira, vem aí com a vinheta, ele que bate legal!
Luiz Ferreira é nacional.
E aí, Luiz Ferreira?
Olha, a seleção...
Grupo fácil, grupo tranquilo?
O Brasil deu a sorte, na verdade, deu sorte no
três, qual é o que mais preocupa?
Austrália, com certeza. Austrália foi algoz da seleção brasileira feminina no Mundial passado, em 2015. Eliminou a seleção brasileira, comandada ainda pelo Vadão, nas oitavas de final, gol no final da partida, 1-0. E o Brasil está com duas seleções que, a princípio, não devem causar problema. A Jamaica é o primeiro Mundial dela. O Brasil, tirando os Estados Unidos, Canadá, sobra aqui nas Américas. Como se fosse a terceira força do continente da seleção brasileira feminina. E a Itália estava há quase 20 anos sem disputar uma Copa do Mundo. Então está voltando aí, se reestruturando, e ninguém sabe direito como é que vai estar a Itália. Sei que a Itália e a Jamaica estão abaixo do Brasil no ranking mundial da FIFA, se é que a gente pode utilizar isso como critério. Certo é, o Vadão precisa classificar a seleção brasileira. Eu já anuncio, acho que no final do ano, nós conseguimos uma entrevista exclusiva com o técnico da seleção brasileira feminina, o Vadão, Oswaldo Alvarez, falando sobre seleção feminina, posicionamento da Marta em campo, críticas de torcedoras. Ele foi muito veemente com isso. Vai no estádio dessa semana, sábado, completinha, meia hora com o Vadão, ele falando tudo o que ele pensa sobre seleção feminina, aqui na Rádio Nacional, no estádio, para apresentar das 3 de Nick Wagner Gomes, 3 da tarde, e o nosso artilheiro chegou.
Chegou 5h45, vem ele tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
E acompanhou, né? Esteve no Maracanã acompanhando a cerimônia na qual Marta colocou seus pés na calçada da fama do Maraca. Né, meu querido Rodrigo Ricardo? Boa tarde.
Boa tarde, Carlos Borges. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Foi uma cerimônia simples, mas uma homenagem mais do que justa. Afinal, Marta já fez 117 gols com a camisa da seleção. É conhecida aí como a nossa rainha. E ela falou sobre a motivação. O que a motiva, depois de ganhar 6 vezes o título de melhor jogadora do mundo, e agora mais uma homenagem, a continuar jogando futebol.
Eu acho que não tem um mais especial ou importante que o outro. Eu acho que as conquistas, ela vem do que você planta diariamente. Então essa é a minha motivação. Estar sempre buscando melhorar, sempre querendo aprender alguma coisa e principalmente motivando as outras meninas a continuar.
Tá aí a rainha Marta, que também falou sobre o futuro. Ela já tá com 32 anos, né? Daqui a pouco já tem que começar a pensar...
Acima de tudo, incentivando as outras meninas para que cheguem perto, pelo menos dela, de 6 vezes ganhando esse título, mas pelo menos que cheguem perto e que façam bonito pelo Brasil.
Com certeza, ela é muito preocupada. Falou também que é um título não só dela, mas de todas as mulheres, para que mais meninas joguem futebol no Brasil e possam brilhar aqui no exterior. E tá com 32 anos, né, Bosch? Sabe, 32 anos já é uma idade perto da aposentadoria no futebol. E ela fala o que espera fazer no futuro.
Vida no esporte de alguma maneira, né? Não sei se eu vou conseguir daqui a 5 anos estar jogando como a formiga joga até hoje. Porque ela é muito especial e única. Mas o meu pensamento é de estar junto, de estar ajudando de alguma maneira.
É, pelo menos, é aquilo que acontece normalmente com os jogadores, né, de futebol.
Sim, vira dirigente.
E todos, feminino, masculino, viram dirigentes. O próprio Emerson Sheik, que agora há pouco fez a seu jogo de despedida, está querendo ajudar o Corinthians.
A Marta, que atualmente joga nos Estados Unidos, né, no Orlando Pride, mas começou a sua carreira aos 14 anos jogando no Vasco da Gama. Depois, aos 18, já foi para a Suécia. E depois voltou ao Santos, depois voltou ao exterior, né? E hoje ela está lá nos Estados Unidos. Ela também, esse Hall da Fama, ela é a primeira mulher a entrar nesse Hall da Fama, né? Tem Lazico, Garrincha, Pelé, Edmundo, Romário. Ela é a primeira mulher. E fizeram uma pergunta para ela, que se ela gostaria de ficar ao lado de quem ali naquela calçada da fama?
Muito difícil escolher um só, né? A gente tem que dar graças a Deus de de ter um país que a cada ano vem revelando grandes atletas, né? Então eu tenho um carinho enorme por todos eles e ficarei honrada de qualquer maneira, independente de quem estiver ao meu lado.
Tá aí a Rainha Marta, né? Não querendo se comprometer no... Aliás, ali só tem craque, né? Do lado de quem ficar, tá bem estacionado, né? Tá bem colocado
com lugar. Certeza. Valdir Luiz, só... Marta, eu acho que fenômeno, tá né? dentro do nome do Pelé, nome do Garrincha.
No futebol feminino é a maior estrela. Vai ser difícil aparecer uma outra. E com um detalhe, Borges, me permita discordar do amigo, 32 anos, tá muito jovem. Ela pode jogar até uns 36, por aí, até mas, mais.
Depende do desgaste.
Tem uma notícia boa pro futebol feminino, né? A partir de agora, 2019, é obrigatório você ter futebol feminino.
Vamos ver se os clubes vão cumprir, né?
Só rapidinho, lembrando
que o grande momento da Marta no Maracanã foi em 2007, quando ganhou o PAN. Medalha de ouro no PAN.
Tá certo, nós vamos ter que falar do Inter já já também e muito mais também ainda da Libertadores da América. Meu querido Vambug, Marta é um nome realmente merecido estar na calçada da fama, né?
Ah, sem dúvida, né? A maior jogadora de futebol do Brasil, todos os tempos, ela merece essa homenagem mais do que qualquer outra, muito, muito justo.
5h49, voltamos já já.
Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No mundo da Copa.
E o Internacional, vamos falar dele? Olha, o Juliano Justo trazendo informações pra gente do Internacional. Tivemos eleições por lá, hein?
Juliano Justo.
Muito boa tarde, amigos do No Mundo da Bola, da Rádio Nacional. Um apoio maciço. Isso que representa a recondução da gestão do presidente Marcelo Medeiros para mais um biênio à frente do Internacional, com 92,59% dos votos. O pleito aconteceu no último sábado e contou com a participação de 16.259 associados, dos mais de 64 mil que estavam aptos a votar. Depois de reerguer o Colorado e conduzi-lo da Série B à Libertadores, o atual presidente recebeu 14.461 votos. E a chapa de oposição, liderada por Luciano Davi, foi escolhida por 1.156 pessoas, ou seja, 7,41%. Depois da confirmação do resultado, Marcelo Medeiros falou sobre o desafio que irá enfrentar em 2019 e 2020.
Aumentou a responsabilidade, o Inter, pelo trabalho, pela campanha, pela expectativa que nós geramos, pelo cenário que nós estamos inseridos agora, a cobrança vai aumentar, mas a gente está preparado para os desafios que o clube tem. O clube voltou ao seu tamanho, voltou ao cenário que está acostumado a conviver, a disputar. Um respaldo significativo, né? Se aproximando da última eleição, mas naquela última pleito tinha muito voto de protesto. Agora é um voto de ampla e total confiança.
Além de se manter na presidência, o grupo teve êxito expressivo na renovação de metade das cadeiras do Conselho Deliberativo do clube. Com 54,33% dos votos, a chapa de Medeiros terá 92 novas vagas. 25 ficaram com a chapa 2 e 33 com a chapa número 4. Após a confirmação da permanência, o primeiro anúncio da atual gestão foi a manutenção do Odair Hellmann. O técnico colorado projetou a próxima temporada.
E de contrato renovado me dá ainda mais vontade e força para que eu possa fazer um trabalho ainda melhor esse ano do que fizemos no ano anterior da efetivação. Então só me enche o peito de força, de orgulho, para trabalhar ainda mais, para fazer uma equipe ainda mais forte, para traduzir isso num grupo ainda mais forte, para que o torcedor ainda venha mais feliz ainda ao gigante e que a gente possa comemorar mais vitórias do que comemoramos.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Rapidamente, Valdir Luiz, Odair Hellmann foi renovado o contrato.
Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você, Borges. Eu não acreditava nele, não. Ele entrou como interino e colocou o Inter na fase de grupo da Libertadores. Parabéns, merece renovar o contrato.
E o timaço da Nacional fala da grande final da Libertadores da América.
Lincoln Chaves.
Chegou ao fim a mais longa de todas as finais da Libertadores, também a mais esperada delas. E o River Plate é o novo dono da América do Sul, ainda que para isso o título tivesse que ser disputado lá do outro lado do mundo, na Espanha, no Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid, quem sabe o rival dos argentinos na decisão do Mundial de Clubes. O jogo contra o Boca Juniors teve tudo que um superclássico merece dentro de campo. Raça, virada, sufoco, muito sufoco. O Boca foi melhor no primeiro tempo. O River tinha quase 70% da posse de bola, mas errava passes, muitos passes, e um deles Nandes aproveitou. Deu uma assistência primorosa, uma enfiada perfeita nos pés de Benedetto, que escapou de Maidana para abrir o placar. Após o intervalo, tudo mudou. O River agora era muito superior. A entrada do colombiano Quintero foi fundamental para isso. Os milionários chegaram ao empate com Lucas Prato, conhecido das torcidas de São Paulo e Atlético Mineiro. Nos minutos finais, o medo de levar o que seria um verdadeiro gol de ouro fez o ritmo da partida cair. Mas a expulsão de Barrios logo no primeiro minuto da prorrogação, deixando o Boca com um a menos, fez com que só o River atacasse. Um domínio que virou gol aos 2 minutos do segundo tempo extra. Um golaço de Quintero no ângulo esquerdo de fora da área. O jogo ficou maluco. Aos 12, Gago se contundiu e deixou o Boca com 2 a menos, com 9 em campo. Mesmo assim, aos 14, Jara acertou a trave, quase deixou tudo igual. Mas o castigo veio no lance seguinte, contra-ataque a partir de um escanteio, com o goleiro Andrada na área do River. Pete Martinez disparou em direção ao gol vazio e fechou o placar. 3-1 River Plate, 4 vezes campeão da Libertadores. Conquista marcada pelo drama, mas também por polêmicas. Primeiro a não punição pela escalação de Zuculini, expulso em um jogo de 2013, que atuou em 7 partidas da edição deste ano, quando ainda teria 2 jogos a cumprir de suspensão. Na mesma semana que puniu o Santos pela escalação irregular de Carlos Sanches contra o Independiente, a Conmebol isentou o River, alegando que ela própria cometeu um erro administrativo ao indicar que o atleta não tinha pendências. Depois, a polêmica que envolveu o técnico Marcelo Gallardo, que mesmo suspenso no segundo jogo contra o Grêmio pela semifinal, comunicou-se com a comissão técnica e esteve com o elenco durante o intervalo, no vestiário da Arena Tricolor. Uma infração que poderia até culminar na perda dos pontos da partida pelo River, o que não aconteceu. E o ataque de torcedores ao ônibus do Boca antes do segundo jogo da final, quando o mesmo ainda estava marcado para o Monumental de Nunes, e foi esse fato que acabou levando a partida para a Espanha. Mas agora tudo isso é passado. O foco dos milionários é o Mundial de Clubes nos Emirados Árabes. O River, assim como o Real Madrid, só estreia na semifinal. A equipe argentina joga daqui 8 dias contra quem avançar de Tim Wellington da Nova Zelândia, Al Ain dos Emirados e o Esperança da Tunísia. O time africano aguarda o ganhador de Wellington e Al Ain nas quartas. Na outra chave, o Real pega quem passar de Kashima Antlers do Japão e Chivas do México. A decisão vai ser no próximo dia 22. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Rapidinho, meu querido Márcio Guedes, merecido o título do River?
Amplamente merecido. E eu separo essas lambanças da Comebol, a própria bagunça da torcida, porque os jogadores não têm nada a ver com isso. E a maior parte da torcida também não. Foi legal que acontecesse esse jogo final, provou que o River é melhor, embora o Boca tenha jogado com muita garra. E eu destaco, evidentemente, a entrada do Quinteiro no intervalo, que mudou completamente o jogo, o que colocou em ação também o Martínez e o Fernandes, que fizeram uma boa atuação. E o Benedetto, que é um jogador espetacular, que brevemente vai jogar no futebol europeu. Foi um final bonito, com o estádio cheio, muito argentino no estádio, inclusive homenagem aos antigos craques argentinos que jogaram na Espanha. Uhum. Então começou mal, foi ali cambaleando, mas afinal foi muito bonito e merecido, meu caro Boy.
Jorge Vamburgo, merecido o título?
Foi merecido. Na final o River foi mais time.
Valeu, você, Valdir, merecido.
Eu acho que foi justo, principalmente pelo jogo de ontem, né? E mostrou qualidade, que perde toda a garra do River, perdão, do Boca, mas o time do River é muito melhor e mereceu o título mais uma vez.
Repórter Nacional, vem aí no Mundo da Bola, volta amanhã, um abraço pra você.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.